Temos na linha agora o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, para conversar conosco sobre a reforma da Previdência. Senador, boa tarde, obrigado por nos atender.
Boa tarde, Jefferson. É alegria participar do programa.
Senador, a PEC já está na Câmara dos Deputados e mesmo que as comissões lá não tenham sido instaladas ainda, ela já está sendo discutida. Inclusive a CDH está discutindo hoje aqui no Senado. Várias críticas também, como não poderia deixar de ser, quando se fala em reforma da Previdência. Como é que o senhor, como líder do governo, está tratando desse assunto, construção de base, construção de maioria para garantir a votação? Como é que está isso, senador?
Jefferson, primeiro eu queria dizer que, além de críticas, a grande maioria das manifestações que foram veiculadas desde a quarta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro trouxe a proposta à Câmara dos Deputados, muitos economistas, especialistas, analistas têm reiterado, sublinhado a oportunidade da reforma da Previdência, porque nós precisamos acabar com os privilégios, nós precisamos mudar a Previdência Social brasileira para que ela possa ser um instrumento de maior igualdade, de maior justiça social, porque hoje os mais pobres terminam pagando pelos mais ricos, essa é a grande realidade. Então a reforma que foi apresentada, ela de fato endereça um dos grandes problemas do nosso país, que é os privilégios assegurados, sobretudo para aqueles que ganham mais de 30 mil reais, são parlamentares, juízes, auditores, promotores. Isso a gente precisa dar um basta, porque daqui a pouco não vai estar dinheiro para pagar as aposentadorias. Quero destacar que na proposta apresentada, quem ganha menos vai ter inclusive uma redução na sua contribuição. Hoje, 2/3 dos aposentados brasileiros ganha um salário mínimo e recolhe 8%, vai passar a recolher 7,5%, portanto vai ter uma redução. Agora, quem ganha acima de 30 mil, que recolhe 3.300, vai ter que recolher 4.800, então vai ter um acréscimo para aqueles que ganham mais. Então a proposta, ela de fato, ela busca o equilíbrio da Previdência Social brasileira, ela procura equilibrar, ela procura combater os privilégios, e a gente tem uma expectativa muito positiva. Na medida que o debate for aprofundado, é evidente que muitos pontos poderão ser aprimorados, poderão ser modificados, mas sem mexer na estrutura da proposta apresentada, que é uma reforma ampla e uma reforma que vai permitir o equilíbrio das contas públicas para que o Brasil possa ter dinheiro para investir em saúde, em educação, em infraestrutura e, sobretudo, reduzir os juros para que o país volte a crescer com mais força. Hoje, o que se clama em todo lugar do Brasil é a geração de emprego. As pessoas estão querendo emprego para sustentar as suas famílias. E, na realidade, a economia está travada. E está travada porque uma grande despesa do governo brasileiro hoje é a Previdência. Só o ano passado foi 300 bilhões de déficit. Uhum. E a gente gastou menos de 50 bilhões em investimento em todas as áreas. Então você tem 30 milhões de aposentados consumindo 300 bilhões de reais. E você tem 200 milhões de brasileiros que não recebem sequer 50 bilhões para atender as suas necessidades de educação, de saúde, de estradas, de escolas. Então essa é a realidade que nós vamos enfrentar aqui.
Senador, o senhor já tem experiência de Congresso, já viu várias tentativas de reforma da Previdência aqui. No ano passado mesmo houve uma dificuldade. E a gente sabe que sempre que um texto é apresentado, há negociação, há pontos que podem ser mudados. Onde o ministro da Economia fala em 1 trilhão de reais de economia ao longo do tempo com essa reforma. Onde o senhor vê que há pontos possíveis de negociação nessa reforma?
Eu diria que o debate vai ser centralizado em 4 pontos principais. A idade, a fixação da idade mínima, as regras de transição, que estão sendo propostas para um período de 12 anos, a questão do trabalhador rural e a questão dos benefícios de prestação continuada. São os 4 pontos que eu acho que vão centralizar o debate tanto na Câmara quanto no Senado.
O senhor vê margem para negociação nesses pontos, então?
Não, eu não identifico margem para negociação, mas é aonde os parlamentares vão aprofundar e certamente vão propor sugestões, alterações, e o governo vai tentar defender o seu texto, que eu repito, é um texto que foi muito bem recebido por especialistas, por analistas, pelas pessoas que debruçaram, que fizeram a primeira análise. É um texto que mostra equilíbrio, que mostra que a proposta enfrenta os privilégios e busca transformar a Previdência Social brasileira num instrumento de maior igualdade social.
Realmente, poucas pessoas hoje dizem que não é necessário uma reforma da Previdência. A senhora acredita que se chegou num ponto que a discussão não é mais se é necessário ou não, mas qual reforma se fazer?
Ah, com certeza. Eu acho que são poucas as vozes que se levantam para dizer que não tem necessidade de reformar a Previdência. Na realidade, todos reconhecem que do jeito que está não pode continuar. Você veja, nós temos 1,5 milhão de aposentados no regime próprio da Previdência, que são dos servidores públicos, e temos 30 milhões no regime geral. Então é importante combater os privilégios, porque no regime geral a aposentadoria está limitada até 5.800. Uhum. Então é importante que a gente possa enfrentar os privilégios, que eles foram sendo produzidos ao longo do tempo e agora nós não temos como pagar. E está chegando a hora, ou passando da hora, do governo brasileiro dispor de mais recursos para poder realizar os investimentos, para que o Brasil volte a crescer. Vou dar um dado. O ano passado, crescemos pouco mais de 1%. Conseguimos produzir de emprego pouco mais de 500 mil carteiras de trabalho, postos de trabalho com carteira assinada. Se a economia brasileira for destravada e a reforma da Previdência tem esse poder, nós poderemos crescer 3-4% ao ano. 3-4% ao ano, nós vamos gerar 1,5 a 2 milhões de novos empregos com carteira assinada. Isso é que vai fazer o Brasil ir para frente. Então, nós estamos precisando reencontrarmos com a nossa trajetória de crescimento, de desenvolvimento, para tirar esse mau humor da sociedade brasileira. As pessoas querem ter acesso a salário para construir a felicidade das suas famílias.
Senador Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, senador pelo MDB de Pernambuco. Uma última pergunta, senador. A previsão de aprovação final aqui no Senado, tudo bonitinho, os dois turnos da PEC, antes do recesso, lá para julho, é realista, é viável, na opinião do senhor?
Olha, eu estou me baseando nas declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que acredita que a reforma será votada em dois turnos na Câmara até meados de junho. E aqui no Senado, o senador Davi Alcolumbre tem dito que vai demandar entre 60 e 90 dias. Portanto, eu acho que uma previsão realística é que a gente tenha a reforma votada nas duas casas entre final de agosto e meados de setembro.
Uhum. Tá certo, senador. Muito obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana para o senhor.
Obrigado. Um grande abraço.